Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, pesquisadora na área de mídia e tecnologia e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre desinformação como um problema de saúde pública. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a pesquisadora Ana Carolina Monari, doutoranda em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, jornalista e mestre em Comunicação pela Unesp. Além disso, realiza pesquisas sobre desinformação científica em saúde, novos usos sociais das mídias, circulação da informação e desinformação científica e disputas narrativas sobre informação e comunicação científica. Ficou interessado? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Ana Carolina, seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, muito obrigada a vocês pelo convite. Para mim é um prazer estar conversando com vocês.
O tema da desinformação é extremamente atual, não é mesmo? Podemos dizer que termos como desinformação, fake news, notícias falsas, misinformação, má informação significam a mesma coisa?
Não. Embora eles façam parte de um mesmo ecossistema, esses termos apresentam características e significados diferentes. Desinformação, misinformação e má informação fazem parte do que chamamos de desordem informacional, em que desinformação seria aquela informação que tem a intenção deliberada de enganar um indivíduo ou um grupo. A misinformação seria uma informação enganosa, mas que não tem como objetivo enganar alguém. E a má informação é uma informação precisa, mas como ela é retirada de contexto, sua circulação gera ruído e leva à desinformação. Notícias falsas ou fake news, como o termo ficou conhecido na mídia, são as mensagens falsas que tentam imitar uma notícia, se baseando para isso na legitimidade do próprio jornalismo.
Você pesquisa sobre um tema que envolve comunicação e saúde e em uma das instituições mais respeitadas do país, que é a Fiocruz. Para você, como a desinformação científica em saúde pode se tornar um problema de saúde pública?
Ela se transforma em um problema de saúde pública a partir do momento em que as pessoas passam a pautar suas decisões sobre saúde com base em conteúdos desinformativos. Pesquisas já mostram o impacto da desinformação e das notícias falsas nas taxas de imunização, que vem caindo nos últimos anos. Na pandemia de Covid-19, a circulação de desinformação e informações falsas, além das disputas narrativas empreendidas por políticos de extrema-direita e demais personalidades médicas e científicas, contribuiu para a diminuição das medidas de contenção ao vírus, como o uso de máscaras, o isolamento social e as vacinas.
E sobre esse impacto da desinformação e de notícias falsas no comportamento da população, você diria que existe uma saída, um caminho possível para resolver essa questão?
Eu acredito que antes mesmo de pensarmos em soluções, é preciso se pensar no cerne da questão. O que leva as pessoas a consumirem desinformação e fake news? De fato, elas reconhecem que aquilo que estão consumindo é desinformação ou fake news? Ou elas acreditam que aquilo é verdade? Na atualidade, o que eu vejo é que há uma disputa pelo que consideramos como verdade, que deixou de ser apenas algo pautado pelas instituições, pela ciência e pelo jornalismo, e passou a ser baseada em emoções, em experiências e crenças pessoais. É por isso que defendo que precisamos compreender os sistemas de crenças que estão vigentes na nossa sociedade, para somente depois conseguimos pensar em possíveis soluções para o problema da desinformação e das fake news. É isso que eu busco compreender na minha pesquisa de doutorado.
Ana Carolina, e falando em pesquisa de doutorado, você poderia então falar um pouco mais sobre a sua?
Na minha tese, eu pretendo compreender os usos e os sentidos que usuários de canais de informação sobre Covid-19 no Telegram atribuem à ciência e ao jornalismo. Eu parto de uma ideia de que não há desconfiança generalizada nas instituições, mas uma outra forma de consumo de informações sobre saúde, que deixou de ser apenas transmitida pelas universidades, pelos institutos de pesquisa e saúde e pela mídia, e passou a ser disseminado por outros atores e meios, como a internet e as redes sociais digitais, que nem sempre têm um compromisso com a informação precisa. Sendo assim, me interessa saber quais são esses novos usos das mídias sociais empreendidos pelas pessoas, que papéis eles designam para a ciência e o jornalismo neste contexto, e como a circulação científica em saúde é produzida, consumida e circulada neste meio. Com isso, eu espero responder a minha principal pergunta: por que as pessoas acreditam em fake news?
Para encerrar nossa conversa, gostaria de saber o que você acha das medidas utilizadas atualmente para o combate à desinformação, como as agências de checagem ou o letramento midiático.
Eu acho que são medidas importantes e válidas para a mitigação do problema da desinformação e das fake news, mas não acredito que seja uma solução final e definitiva. Por exemplo, podemos até dizer para uma pessoa que aquele conteúdo que ela está consumindo é falso, mas, se ele estiver de acordo com as suas crenças pessoais, é muito improvável que ela vai concordar contigo e deixar de acreditar ou circular aquele fato. É por isso que eu defendo a necessidade de se pensar os sistemas de crença vigentes na atualidade, para podermos pensar em novas estratégias e, quem sabe, novas formas de comunicar a ciência e a saúde.
Ana Carolina, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar do podcast e me coloco à disposição para conversar sobre o tema nas minhas redes sociais, especialmente no Twitter e no Instagram, @carolmonari, ou pelo meu e-mail institucional, a.aut@aluno.fiocruz.br.
Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Giovanna Nolasco. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!